No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Não sei negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão, não deixarei de socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube evitar de praticar o bem, porque eu posso precisar também.
Boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Recentemente, um estudo realizado pela Charity Aid Foundation, instituição com sede no Reino Unido e que no Brasil é representada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, indicou que o Brasil caiu no ranking mundial de solidariedade. Da posição número 75, foi para 122. No programa de hoje, vamos falar desta pesquisa, que fala que o Brasil hoje é um país menos solidário. Ao fundo, estamos ouvindo Beth Carvalho, que faz alusão ao ato de ajudar o próximo.
Eu nunca soube evitar de praticar o bem, porque eu posso precisar também.
Muito bem, boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel, boa tarde, ouvintes, boa tarde, nossas convidadas.
Ana, nós somos um país menos solidário.
Acho que não só na questão de não doar dinheiro, que a gente está passando por um período complicado, muita gente desempregada, mas até nas próprias ações e pensamentos em relação à nossa sociedade, a gente está se tornando menos solidário.
Essa desconfiança em relação às instituições contribuiu?
Talvez, mas acho que não, porque as instituições que as pessoas têm desconfiança geralmente são as governamentais, né? Acho que da sociedade civil as pessoas creem, né? Elas acreditam, veem resultados. Acho que esse período teve um período de desconfiança em questão em relação a ONGs, mas eu não acho que isso seja o problema. Acho que o maior problema nesse último período tenha sido mesmo que as pessoas estão passando por situações difíceis.
Muito bem, é crise econômica e política.
E moral, né?
Muito bem. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a Paula Fabiani, que é economista com MBA na Universidade de Nova York, que desde 2014 é diretora-presidente do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, uma organização de promoção à filantropia que representa a Charity Aid Foundation aqui no Brasil. E Andrea Wolfenbüttel. É isso, Andrea? Boa tarde.
Quase. Wolfenbüttel.
Não, antes de começar o programa, falei direitinho. Agora, voltando. Muito bem. A Andrea é jornalista, que há 10 anos atua no terceiro setor e desde 2015 é responsável pela comunicação do IDES. Muito bem. Uma boa tarde às duas, sejam bem-vindas. Começo com você, Paula. As razões. Por que o Brasil é um país menos solidário?
Acho que vocês já trouxeram alguns dos ingredientes, né? A gente passou aí por uma crise, estamos passando, né? Uma crise política, uma crise moral, uma crise econômica. E os dados da pesquisa refletem o ano de 2017, que é um ano que foi um ano onde as pessoas estavam sem perspectiva, sem uma ideia do que ia acontecer. Então, acho que isso leva a um comportamento mais individualista, né? Olhar mais para o umbigo, e temos a questão econômica que pega bastante, né? Então, alto índice de desemprego, e se reflete, acho que muito fortemente, no ano de 2017. Então, esse contexto todo levou as pessoas a doarem menos, a se engajarem menos, e estarem olhando, bom, agora eu vou me preocupar com meus problemas, e não, né? A gente precisa ter essa ideia de que o mundo vai ficar melhor para se engajar. Então, a falta de perspectiva acho que levou a esse comportamento.
Muito bem, Andrea. Tudo isso causou um clima de desconfiança na sociedade. Houve uma polarização política, um clima de ódio na internet. Isso também ajudou?
Ah, sem dúvida ajudou, e ajudou, eu acho, sobre dois aspectos. A questão da desconfiança que você mencionou, ela existe no nosso país, ela existe no mundo inteiro, né? O Trust Barometer, que é uma pesquisa da Edelman, mostra que no mundo inteiro a confiança nas instituições vem caindo. Mas aqui no Brasil, devido à crise que você citou e à série de denúncias e escândalos, a desconfiança é maior. E nós fizemos, o IDES fez uma pesquisa chamada Pesquisa Doação Brasil, que mostrou que uma das principais barreiras à doação aqui no Brasil é o fato das pessoas não confiarem também nas organizações sociais.
Muito bem, as organizações de interesse social, elas têm que fazer uma lição de casa nesse ambiente, elas têm que ser mais transparentes, né? Elas têm que contar o impacto social dos seus projetos. Isso vem acontecendo, Paulo?
Então, a parte, investimento em comunicação para uma organização social é sempre uma dificuldade.
Complicado, né?
É difícil você captar recursos para isso. É, em geral, o recurso ele é disponível para projetos, né, para atingir o beneficiário, mas para as áreas meio, administração, comunicação, é sempre mais difícil. Então, as organizações têm dificuldade de mostrar os seus números, os seus resultados, mas eu acho que mais do que isso é traduzir esses resultados numa linguagem que o doador compreenda, né? Então, tem algumas organizações que fazem isso muito bem. Ah, para tantos reais você vai atingir tantas pessoas. E tem causas que são mais fáceis de tangibilizar. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? A comunicação, eu acredito até mais do que a transparência. As organizações muitas vezes vêm até o IDES e falam: poxa, como é que a gente faz melhor? Eu já coloquei meu balanço no site. Eu falei assim: você sabe ler um balanço?
Ninguém sabe ler um balanço. Pão. Cidadão comum não sabe ler um balanço.
Pois é. Você tem que traduzir o que significam esses números, qual o impacto que você está gerando, numa linguagem simples, fácil, né? E até para essa provocação, a gente criou uma campanha que chama Descubra Sua Causa, que parte de um teste muito simples, muito leve, 9 perguntas assim, eu acho que esse tipo de comunicação fácil pode aproximar o potencial doador das causas. Até convido todos a conhecerem, né? www.descubrasuacausa.net.br. A gente pode falar um pouquinho depois sobre
claro
isso.
Claro que sim. Andréia, as organizações da sociedade civil têm dialogado adequadamente com a sociedade para encarar essa crise econômica?
Ah, é muito difícil, né? E como a Paula comentou, para uma organização que capta recursos para poder continuar seu trabalho, é difícil investir em comunicação, em melhorar seu site, em ter um material, um relatório melhor, porque o que ela capta, ela tenta colocar no campo para a sua atividade fim. Então, ela quer melhorar a sua atividade fim e, às vezes, esquece. Então, eu sou da área de comunicação e enfrento esse desafio de comunicar melhor para que o doador possa compreender e se sentir incentivado a doar. Mas o que a gente percebe nessa pesquisa do World Giving Index, que é essa pesquisa que você estava mencionando para dizer que o Brasil está menos solidário, é que não só as doações caíram, mas outros comportamentos solidários no país também caíram. Então, porque o índice ele mede 3 tipos de comportamento. Ele mede a doação para uma organização social, ele mede o trabalho voluntário e ele mede a ajuda a um desconhecido. Então, nós caímos em todas essas categorias, o que significa realmente que não é só a questão do relacionamento com a organização social, mas às vezes até a disposição para fazer trabalho voluntário, a abertura para ajudar um desconhecido, também estão caindo aqui no Brasil.
Eu estava observando aqui na pesquisa. Ana, a sociedade brasileira precisa se reinventar?
Tem muita coisa que a gente precisa fazer, eu não sei nem por onde começar agora. A gente estava falando da questão da comunicação, de as organizações comunicarem com as suas ações, e acho que as organizações às vezes esquecem também que elas podem usar muitos depoimentos de quem foi beneficiado, né? Porque acho que a melhor história contada é por quem foi beneficiado por aquilo, né? Às vezes a gente quer contar com várias palavras difíceis, ou a gente da comunicação tem o desafio de transformar a linguagem, mas as próprias pessoas que passam por esses momentos, e aí são beneficiadas pelas organizações e têm contato com os próprios voluntários, essas pessoas podem contar histórias, né? E a internet está aí, as redes sociais estão aí gratuitamente para a gente fazer isso. Quer dizer, às vezes também é muito da organização usar um pouquinho de criatividade, né? Às vezes falta pessoal. Não é só conhecimento, claro, tem organização que ela sobrevive lá com um certo número de pessoas e tem que se virar para tudo, mas de algumas formas as pessoas podem, as organizações podem sim comunicar, especialmente através dos depoimentos, porque as pessoas dão depoimentos emocionados, né? Quando elas participam de uma ação ou elas são beneficiadas por elas, podem falar aquilo que passaram, né? Acho que melhor, não há nada melhor do que a própria experiência para cativar as pessoas e para engajar as pessoas. E você estava falando, a gente tem que se reinventar, né? Acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer, mas a começar que além da questão de ser solidário, do próprio brasileiro ou cidadão ser solidário, a gente parece, não, né? Está provado aí pela pesquisa que a gente está perdendo isso, uma pena, mas pode ser que a gente venha recuperar no futuro. Eu acho que a gente precisa também aprender a exigir políticas públicas, porque são essas políticas públicas que podem realmente resolver as questões que a gente tem aqui no Brasil, né? O terceiro setor não vai resolver sozinho, né? Então, acho que a gente precisa exigir, sim, que as políticas públicas funcionem, né? Porque o setor não pode responsabilizar o terceiro setor para resolver todos os problemas do país, né? Acho que já faz uma boa parte deles. E o cidadão tem que ter as duas coisas. Acho que ele tem que exercer a cidadania e a solidariedade.
Concorda, Paula?
Acho que tem dois pontos muito interessantes aí, né? Essa questão de dar os depoimentos, de falar do assunto. Acho que vale mencionar, né, que a pesquisa Doação Brasil também apontou uma barreira muito importante para a gente promover a cultura de doação, que é o fato de que o brasileiro acha que você não deve falar que doa. Então, 87, 88% das pessoas afirmaram que você não deve falar que doa. Isso é uma prática, né? Uma coisa até na América Latina, não é só Brasil. Mas como é que a gente vai promover uma cultura se não pode falar do assunto?
Ah, isso não dá.
Então, a ideia até é a gente realmente mexer nessa questão e falar mais sobre o assunto, falar mais sobre causa, sobre doação, porque aí você cria esse movimento positivo na sociedade. E falando em relação a políticas públicas, né? Acho que o governo precisa realmente criar um arcabouço legal e políticas públicas que promovam o investimento social, que tragam empresas e famílias e pessoas para a prática do investimento social, da doação, e com isso a gente traz recursos privados para causas públicas e para ações públicas, né? E aí a medida provisória que foi aprovada agora, né? Tanto na Câmara quanto no Senado essa semana, é um exemplo de política pública que pode promover e atrair mais recursos para causas sociais.
Você referiu à aprovação do projeto de lei de conversão, né? 31/2018, oriundo da MP 851 de 2018 também, que cria fundos patrimoniais de apoio às instituições de interesse público.
Isso mesmo. Essa medida provisória foi assinada pelo presidente Temer num momento muito triste, porque foi após o incêndio do Museu Nacional. Esse foi um grande provocador aí dessa atitude que a gente vê como muito positiva, porque faltava uma regulamentação. O IDES vem desde 2012 trabalhando esse tema. Criamos uma coalizão para defender os fundos filantrópicos no começo do ano, que era exatamente para prever nos projetos de lei, tem 10 projetos de lei tramitando com esse tema, exatamente para ter um arcabouço que beneficiasse todas as organizações e todas as causas. Nossa preocupação é que surgiu como as nossas leis de incentivo. Então tinha um projeto para a saúde, um projeto para educação, um projeto para meio ambiente, um para cultura. Eu falei, não, a gente tem que beneficiar as organizações sem fins lucrativos e as universidades e instituições
geral, né?
Públicas. Exato. Permitir que ela tenha essa poupança de longo prazo, né? Onde você retira só o rendimento para sustentar as atividades. E aí, com isso, um museu nacional, por exemplo, que consegue recurso para fazer o restauro, tem dinheiro para manutenção. Que não adianta você restaurar e depois, 5 anos depois, tem que restaurar de novo porque não manteve, né? É difícil captar dinheiro para pintar parede, para, né, para comprar equipamentos de tecnologia, e isso é tão importante para a sustentabilidade de uma organização.
Essa realmente é uma boa notícia no final do ano para o terceiro setor, né?
Pois é, uma boa notícia para o país, né?
Como as organizações, essa lei ela serve para qualquer organização de qualquer tamanho, né?
Sim.
E como essas organizações que têm menos recursos ou que têm menos estrutura, como é que elas podem se informar mais, entender mais essa questão para poder, inclusive, começar a atuar dentro dessa lei e se beneficiar com isso?
Nós criamos uma série de guias para a estruturação de fundos patrimoniais, né? Está no site do IDES, são guias para estruturação de fundos patrimoniais. Eles são mais voltados para a área da cultura, mas vale para qualquer organização e organização de qualquer tamanho. O primeiro passo tem que estruturar a governança, os processos decisórios, porque imagina você é um grande doador, você quer colocar o recurso numa organização, você quer ter certeza que esse dinheiro vai ser bem usado e que tem processos transparentes, claros, para que essa doação chegue na ponta e beneficie aquilo que você quer que aconteça. Então, organizar a governança, os processos decisórios é um passo fundamental para criar um fundo. E aí, para criar o fundo, criar regras claras de uso dos recursos, regras para o investimento desse recurso no mercado financeiro e estar sempre prestando contas, né? Acho que isso é fundamental.
Transparência é fundamental, né? Sim. E você que está vendo pela internet e ouvindo pela Rádio Trianon, você acha que o Brasil é menos solidário? Você continua, apesar da crise econômica, contribuindo com a instituição que você acredita? Ligue para a gente, tá, faça o seu comentário. Lembrando que a pesquisa feita pelo CAF e o IDES, que é parceiro dele aqui no Brasil, a pesquisa anual realizada em 2019 pelo Instituto Gallup, com mais de 150 mil entrevistados, pessoas entrevistadas, em 146 países participantes, cobre cerca de mais ou menos 95% da população do mundo, o que vale a mais de 5 bilhões de pessoas. Os resultados são relativos ao ano de 2007. Agora, eu convido você a participar enviando perguntas pelo WhatsApp 11 950 77 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/Observatório 3 Setor. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Custo de Cuidados de Saúde Criam 100 milhões de pobres por ano. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
As Nações Unidas marcam pela primeira vez, 12 de dezembro, o Dia Internacional da Cobertura Universal de Saúde. Em mensagem sobre a data, o secretário-geral disse que a boa saúde é um direito humano fundamental e crucial para alcançar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. António Guterres afirmou que os serviços de saúde física e mental de qualidade devem ser acessíveis a todos em todos os lugares, mas que, tragicamente, esse não é o caso de metade da população mundial. Segundo ele, cada ano 100 milhões de pessoas são levadas à pobreza porque os cuidados custam mais do que poderiam pagar. O chefe da ONU acredita que essas circunstâncias terríveis não devem acontecer a ninguém e não são necessárias. Segundo ele, muitos países em todo o mundo mostraram que é possível fornecer assistência médica universal. Também mostraram que melhorar a saúde é um investimento inteligente que ajuda a promover o crescimento económico e reduzir a pobreza. Guterres termina a sua mensagem pedindo que, neste Dia Internacional, todos reafirmem o seu compromisso com um mundo com saúde para todos. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Muito bem, Ana Rogers.
Recado para o nosso ouvinte antes do intervalo. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta, às 5 da tarde, pela São Paulo FM 93,7, Ribeirão Preto 107,9 ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Você quer saber, então? Vou te falar. Por que as pessoas sadias adoecem? Bem alimentadas ou não, por que perecem? Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar se faltar.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando de uma pesquisa que revela que o Brasil é um país menos solidário. Ao fundo, Crioulo e Cartola, ainda há tempo. Preciso me encontrar.
Até o mar desandado.
O crioulo recita um trecho de uma música de autoria dele em cima da introdução clássica da música do sambista Cartola. Ele fala sobre o individualismo, das pessoas que, apesar de tudo, fala do individualismo, e é que, apesar de tudo, as pessoas não devem perder as esperanças.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar.
Muito bem, agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidadas e ouvintes. A diferença salarial entre homens e mulheres aumentou no Brasil após 23 anos, segundo o relatório País Estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras. O levantamento mostra que em 2016, as mulheres ganhavam em média cerca de 72% do que ganhavam os homens no Brasil. Em 2017, a proporção caiu para 70%, o que representa o primeiro recuo em 23 anos. A renda média de mulheres no Brasil era de R$ 1.800, enquanto a de homens era de R$ 2.600. A disparidade de renda entre grupos raciais também aumentou nos últimos 2 anos. Em 2016, os negros ganhavam R$ 1.500 em média, o que correspondia a 57% dos rendimentos médios de brancos, que naquele ano foram de R$ 2.500. No ano passado, os rendimentos médios de negros foram de R$ 1.600, frente a R$ 3.000 entre os brancos, diminuindo o percentual para 53%. Para ler a matéria completa e outras notícias do Brasil e do mundo, acesse observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Você quer saber, então? Vou te falar. Por que as pessoas sadias adoecem? Bem alimentadas ou não, por que perecem? Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar se faltar. Um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada, não conta. Amizade é importante,
André,
mas o amor escutar.
Pelos dados apresentados pela nossa repórter Isabela Alves, nós temos um longo caminho para combater a desigualdade no país.
E aliás, está para nós. Ah, sem dúvida, Joel. Um longo caminho, sim, para combater a desigualdade. E acredito, a Ana estava comentando sobre a necessidade de exigir as políticas públicas, né? Eu acredito muito que num país com a complexidade dos nossos problemas, nós precisamos de governo, mas nós precisamos de uma sociedade civil forte também. O governo não vai dar conta sozinho de tudo, e isso já está provado, e não é só aqui no Brasil. Nós precisamos nos sentir também responsáveis pela solução dos problemas. Precisamos sentir que nós fazemos parte dessa sociedade e assumir um pouco esse lugar. E eu acho que é nesse sentido que é mais triste você ver o resultado da pesquisa, porque quando nós falamos de solidariedade, nós também estamos falando de se colocar no lugar do outro, de se responsabilizar pelo outro, de se sentir fazendo parte da comunidade. E isso a gente precisa desenvolver ainda muito aqui no Brasil.
Vamos falando de sentir parte de alguma coisa, agora eu quero que os ouvintes se sintam parte do nosso programa. Muitos comentários, perguntas.
Sim, muitos comentários e perguntas nas redes sociais. O Leandro Barbosa, de São Luís do Paraitinga, do interior de São Paulo, dá os parabéns para o programa. E, Leandro, um abraço para você. A Regina Vieira, de Belo Horizonte, também. A Rosângela Souza está dizendo aqui que está gostando demais, que o programa está muito esclarecedor. Obrigada, Rosângela. Tem um comentário aqui da Leila Mara Cunha, Até o dia, vou ler aqui na íntegra, até o dia 27 de outubro, a maioria dos brasileiros estava sem expectativa de vida por conta dessa corrupção que está ocorrendo no nosso Brasil. Graças a Deus, 57 milhões de pessoas abriram os olhos e acreditaram que as coisas podem sim melhorar, pois nós temos esperanças de dias melhores. A Vera Lúcia Carvalho também diz que o programa está ótimo. Obrigada, Vera. Leandro Silva de Itaquera faz uma pergunta. Ouço ouvir que quem mais doa são as pessoas que têm menos recursos financeiros. Por quê?
Tá aí, essa é sempre pergunta recorrente quando a gente fala dessa pesquisa sobre filantropia, sobre doação. Paula.
Bom, é até legal trazer o dado, né, que comprova esse ouvir dizer, que é uma das pesquisas que a gente fez, identificou que, em termos de percentual da renda, uma pessoa com menos recurso pode doar até 3 vezes mais do que aquela que tem mais recursos, né? A pesquisa que a gente fez mostrou que pessoas com uma renda anual de menos de 10 mil reais doam 1,2% da sua renda, enquanto que pessoas com uma renda anual acima de 100 mil reais doam 0,4%.
Ou seja, os pobres no nosso país são mais solidários.
Sim. E aí, olhando para pesquisas, o que acontece é que são pessoas que já passaram por dificuldade e então têm... já passaram por essa situação e se solidarizam com mais facilidade e se dispõem a ajudar o próximo muito mais do que as pessoas que têm mais recurso, que estão numa situação mais afastada dos problemas, né? O que a gente precisa fazer é realmente mudar essa proporção, né?
Claro. Andréia, você que é da área de comunicação, como sensibilizar os mais ricos a doarem?
Olha, voltando a falar de pesquisas, não é porque nós somos estudiosos desse assunto. A Charity Aid Foundation, que fez essa pesquisa sobre a qual estávamos falando, também tem um estudo mostrando o seguinte: não adianta você tentar sensibilizar só as pessoas mais ricas ou as classes mais altas a doarem. A cultura de doação é forte quando ela é forte em toda a sociedade. Então, nas sociedades em que a classe média valoriza a doação, a classe alta também doa mais. Então, não existe um movimento de converter só os mais ricos. Nós precisamos trabalhar a sociedade como um todo.
Muito bem, Ana. Aqui temos reflexões na pesquisa. A longa crise política e econômica que o país atravessa afetou negativamente as atitudes solidárias dos brasileiros. Segundo, a falta de confiança em relação ao futuro pode ter deixado os brasileiros mais individualistas e focados em seus próprios problemas.
Sim, acredito que seja isso mesmo. Acho que a pesquisa certamente tá refletindo o cenário do nosso país. Infelizmente, né? Esse cenário é esse. Tem outras perguntas de ouvintes, mas eu queria fazer uma pergunta. Claro. Como entender uma sociedade que ela acredita, acredita que ela vai doar, participar com doações, mas ao mesmo tempo ela critica a política pública como Bolsa Família, diz que é para vagabundo, ou se tem uma outra cota na universidade, não deveria ter. Enfim, a gente tem uma sociedade que critica muito essas políticas públicas que ajudam as pessoas, e aí a gente quer que essa mesma sociedade ajude as pessoas. Então, como é que a gente vai vencer esse desafio?
Muito bem. Tem uma contradição, né? Ser generoso de um lado e ter uma visão negativa em relação às políticas públicas que privilegiam a população de baixa renda.
Olha, existem questões ideológicas, claro, de viés ideológico, mas você ser solidário ou você ajudar uma causa, eu acho que independe da ideologia. Ou seja, você acreditar que você pode contribuir para melhorar as condições das pessoas mais pobres, ou para você melhorar as condições de pessoas deficientes, ou para você defender o meio ambiente, ou para você ter uma educação de qualidade para todos. Eu acredito que a cultura da doação é algo que pode superar e transcender essas diferenças ideológicas de você ser a favor de uma política de compensação ou uma política de transferência de renda, porque você tem necessidade de melhoria de qualidade em todas as áreas e mesmo em outras ambientais que não são só sociais, né?
Sim, então, mas como entender que a gente possa doar, mas não entende que o próprio poder público pode ter políticas públicas para ajudar essas pessoas? É isso que eu não consigo entender na nossa sociedade. A sociedade acha bonito na parte dela, acha que tudo bem doar, e eu acho que tem que ser assim também, mas não entende que esse dinheiro público, que pertence a todos os brasileiros, possa sim estar ajudando pessoas com menos condições. Para mim, esse é o maior, assim, é o meu maior dilema, que é o meu maior paradoxo. Como entender isso?
Seria, o que a Ana está colocando seria reflexo, sabe, de uma visão assistencialista que permeou o Brasil durante muitos anos?
Eu acho que essa é uma questão importante, inclusive, que a pesquisa apontou, né? Na pesquisa Doação Brasil, que foi um estudo mais profundo sobre o comportamento do brasileiro em relação à doação, mostrou que as pessoas não percebem a doação como um ato de cidadania, como um ato de transformação social. Então, realizam a doação muito mais com um viés caritativo, assistencialista e de ajudar a aliviar um sofrimento imediato. Né? Então, tanto é que nesses três indicadores...
E uma catástrofe como a Mariana, eu vi na televisão...
É, quando tem uma coisa específica, né? uma tragédia
específica. Aí foi do... E a preferência do brasileiro é doar bens. A prática mais importante de doação é a doação de bens na sociedade brasileira. Né? Não é nem o trabalho voluntário, nem a doação de recursos financeiros.
Olha, uma outra reflexão da pesquisa, que eu achei muito interessante, as repetidas crises podem ter gerado uma sensação de impotência e desesperança, e estimulado as atitudes que buscam construir coletivamente uma sociedade melhor.
Pois é, eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. E talvez, Ana, uma questão interessante o Joel mencionou essa polarização e todo esse movimento, né, que a gente viveu de muito antagonismo, ele poderia ser catalisado de uma forma positiva por meio dessa participação via doação, via trabalho voluntário, ou seja, a sociedade civil resolvendo seus próprios problemas. E aí talvez a gente avançasse como país e pudesse ter uma discussão um pouco melhor.
Sim, amadurecer nesse sentido, com certeza.
Em relação às políticas públicas. Você começa a fazer, se envolver, você começa a entender um pouco melhor até os problemas que você tem que enfrentar. E consegue daí perceber melhor algumas políticas públicas que são tão importantes para o país.
Muito bem. Ana, mais participação dos ouvintes.
Tem mais.
Mas
perguntas.
Antes, a gente vai para o intervalo. A gente volta dentro de instantes e vamos continuar com a nossa conversa.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais.
Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando da pesquisa que revela que o Brasil é um país menos solidário, com Paula Fabiani, diretora-presidente do IITS, e Andréia Wolter-Filbel, responsável pela comunicação do IITS. Muito bem, Ana, participação dos ouvintes. Nessa música, antes, Ana, da participação dos ouvintes, vamos explicar. O Paulinho da Viola está cantando ao fundo, Pecado Capital.
Dinheiro na mão é solução e solidão.
A música fala sobre a ganância do mundo e do individualismo, que o dinheiro causa. Essa música foi tema de novela Pecado Capital, de 1975, do século passado. Eu não me lembro disso, né?
Nossa, eu me lembro.
Muito bem,
eu
vamos
sou
lá.
Do século
Os ouvintes
passado.
Bombando aí na internet.
Sim, tem mais uma pergunta. Ah, aliás, fazer um comentário, né? A trilha sonora hoje só mestres, né? Maravilhoso, só coisa
Paulinho
boa.
Da Viola, Cartola. E realmente muito bonitas as músicas do programa de hoje. Bem selecionadas pelo Gabriel Iguti.
É, tá de parabéns. Uma pergunta da Isabel Cristina da Granja Viana. É, a questão do brasileiro não querer divulgar que doa pode estar relacionada à religião, que diz que ninguém precisa saber o que faz ao outro?
Muito bem, está aí uma pergunta, um componente importante na nossa discussão do programa de hoje, né? Religião.
Sim, com certeza. Essa acho que é a explicação principal desse comportamento do brasileiro e desse comportamento na América Latina, né? Eu acho que a orientação cristã, católica, né? Cristã. Leva a essa prática, né? Porque uma mão faz, a outra não pode saber, e aí temos essa barreira a enfrentar, né? Mas é interessante a questão da religião na doação, porque até o ano passado, o primeiro colocado no índice de solidariedade era Mianmar, que tem orientação budista, e lá 90% das pessoas doam, mas para organizações ligadas à religião. Não é para a igreja, né? Para os templos, mas é para as organizações que apoiam os templos.
Então, as religiões têm um papel interessante, porque elas estimulam as pessoas, né?
Sim.
Em relação à solidariedade.
Acho que são duas questões, né? Tanto a religião, mas também por exemplo, os países de origem anglo-saxã, então Estados Unidos, Inglaterra e até países asiáticos foram colonizados por esses países, pela Inglaterra, Holanda, eles têm, na prática da vivência comunitária, essa importância de você participar. Então, é muito comum esses países estarem bem no ranking. Né? Quando a gente olha para os 10 primeiros colocados, vários são de origem anglo-saxã, que tem isso como parte da sua cultura. A participação comunitária, se organizar comunitariamente, e a doação faz parte desse contexto.
A visão coletiva da sociedade. Né?
E curiosamente, lá a religião não é tão forte. Né? Tem muitos países da Europa que, inclusive, a maioria da população é ateia.
É por isso que eu trouxe esses dois pontos, né? Quer dizer, você tem a questão religiosa e você tem essa questão de envolvimento comunitário como parte de uma cultura.
Mas aqui... apesar de tudo, desculpe, Andréia, apesar de tudo, quase a metade da população ajudou um desconhecido, o que mostra que o brasileiro continua sensível às necessidades dos outros quando elas se apresentam diante deles. A gente já citou aqui, né? Uma tragédia e tal, e as pessoas ficam comovidas e acabam fazendo sua doação. Por favor.
Não, eu ia comentar que essa questão da religião é muito interessante, porque na pesquisa Doação Brasil identificou-se que, na média, né, naquela época, porque era 2015, 46% da população tinha feito doação. Aqueles que não têm religião caía para 35%. Então, tem um aspecto das pessoas não falarem que doam, mas, por outro lado, as pessoas que têm religião tendem a doar mais do que as que não têm religião. Então, tem uma influência bem complexa.
Só fazer um parênteses, né, que essa pesquisa ela olha para o comportamento ao longo do ano. E a pesquisa, o índice de solidariedade, ele olha para o último mês. Então, por isso que o indicador é menor.
Muito bem, vamos falar da cultura e doação. Tem aí um pequeno spot.
Qual a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? A natureza sempre respeitada? Ou melhor, da tecnologia disponível a todos? Quem sabe uma cidade com espaço para todo mundo, de verdade? Emprego. Se nunca faltasse, hein? Se você apenas sonhava com estas coisas, por que não ajudar a torná-las realidade? Conheça o Descubra a Sua Causa. Um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua. Acesse www.descubrasuacausa.net.br e descubra.
Clipe muito bonitinho. Ana, você já descobriu a sua causa?
Ah, eu tenho algumas.
Então são mais que uma.
Mais que uma. Eu faço aquilo, na medida do possível, eu tento participar de algumas causas.
E você, Andréia?
Eu já descobri sim a minha causa.
Muito bem.
Já fiz o teste. Convido todo mundo a fazer esse teste.
Isso é muito importante. Quem tem dúvidas e apresenta uma certa desconfiança em relação às coisas que é bom repetir também. No bloco anterior a gente falou sobre isso. Corrupção. Gerou uma desconfiança generalizada na sociedade. Entendeu? Isso inclusive nós estamos falando com e nós também. Então é importante essa iniciativa que vocês estão realizando. Dá de novo o endereço eletrônico.
Vamos lá, descubra a sua causa, www.descubrasuacausa.net.br.
Muito bem, nem vou perguntar para você por que da iniciativa, né? Mas ela tem trazido algum resultado já ou vai ser lançada ainda?
Nós lançamos na terça-feira.
Ah, terça-feira.
É fresquinho.
Fresquinho.
Mas já temos resultados.
Já tem resultados, olha que bom.
Um bom número de pessoas que estão realizando o teste. A gente está bem contente aí com essa.
Que legal.
E lá na plataforma onde você faz o teste, tem um linkzinho às preferidas do Brasil e mostra as estatísticas das pessoas que fizeram o teste até agora, quais são as causas prediletas de cada uma e quais são os ODSs ligados a essas causas. Porque uma coisa que a plataforma quer fazer é divulgar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que são aquela série de 17 objetivos que a ONU estabeleceu para serem atingidos pelos países até 2030. Exatamente, que a Rádio ONU falou agora há pouco. Então, a plataforma, ela, na verdade, ela diz quais são as causas mais prováveis, você responde a um teste com 9 perguntas bem simples, assim, do cotidiano, mostra quais são os ODSs ligados a essas causas e você clica no seu ODS predileto e ele te mostra organizações sociais, do mapa das organizações sociais do IPEA, que estão próximas a você e indica plataformas de doação onde você pode contribuir e se engajar com ONGs que trabalham na causa que você escolheu.
É muito importante essa iniciativa de vocês, porque recentemente nós tivemos o Dia de Doar. E agora vocês colam essa pesquisa, né, junto à população e deixa o assunto no ar, né, que é fundamental que isso aconteça. Há uma esperança de mudança no país, apesar da profunda crise. Nós ouvimos aí os ouvintes e espectadores da internet revelarem, mas nós precisamos fazer uma lição de casa. Por exemplo, para se doar no país é uma dificuldade incrível, né? Não há estímulos fiscais. Por quê, Paula? É uma outra batalha, né, que se tem que conseguir.
Sim, essa é uma batalha árdua, né, nesse momento de dificuldades fiscais do próprio governo, né? Ou seja, abrir mão e dar mais incentivos é complicado. Mas a medida provisória trouxe incentivos. Essa é uma boa notícia.
Fundos patrimoniais?
Sim, ela estende a Lei Rouanet para doação para os fundos patrimoniais, que é muito bacana. Então, acho que as organizações da área da cultura vão puxar a criação de fundos patrimoniais, vão liderar esse processo, porque contam com mais incentivos, mas também dá incentivos para as instituições públicas, então as universidades públicas, hospitais, de diversas áreas, vão poder criar o seu fundo também. E acho que isso vai ser também um passo importante.
É um alívio, né, para quem está passando por dificuldades financeiras e precisa concluir seu projeto. Sobretudo em universidades públicas, né?
Sim. E as organizações privadas, elas continuam contando com os incentivos existentes, onde a gente conta mais com a doação de empresas, né? Porque tem incentivo para empresa. Aí a gente tem uma missão de resgatar o incentivo de pessoa física, como a gente já teve no passado aqui no Brasil.
Vamos divulgar essa iniciativa da cultura de doar. Ana, mais perguntas, mais
Sim,
opiniões?
Perguntas e comentários. É importante saber que esse mecanismo, que a Lei Rouanet está incluída nesse mecanismo, especialmente a Lei Rouanet, que tem sido tão... As pessoas estão feito tanta confusão a respeito, né? Tanta desinformação. Então, é importante que se saiba que é um mecanismo que sim, funciona, né? Que às vezes pode dar algum problema, mas aí depende, com certeza, da minoria das organizações, né? E dos artistas, inclusive. Ó, tem comentário aqui, não sei se é Overi ou Averi Carvalho. Verinho, um abraço para você. Acho que esse programa tem grande contribuição e o tema para o conhecimento. Amo. E aí tem aqui uma pergunta.
Da onde é? O Verinho
não diz. Não diz de onde é.
Manda outro recadinho, Veri.
Manda dizer de onde você é, Veri.
Isso.
E a Marcela Queiroz, da Aclimação, minha vizinha lá da Aclimação, diz aqui: ajuda algumas instituições, mas há épocas que dá vontade de desistir, porque elas ficam insistindo para que aumentem o valor, e uma insistência muito grande que enche.
Muito bem. Esse é um grande problema, né, André?
Na pesquisa Doação Brasil, nós identificamos isso. Alguns doadores falaram que as organizações insistem demais. E, às vezes, elas têm mesmo esse vício de, como elas já têm uma base de doadores, que é os nomes dos doadores, elas acabam insistindo novamente naqueles doadores que já são sensíveis à causa, que já demonstraram, mas a pessoa se cansa, né, de receber tanto pedido.
Porque elas contratam o telemarketing e impõe o resultado, né? E as pessoas acabam realmente extrapolando, né?
Mas é melhor receber esses pedidos do que ligação da NET, da Vivo. É menos desagradável. Tem aqui a...
Outro fator positivo é que você está caracterizado como uma pessoa que doa.
Exatamente, né? Por isso bom, que né? Te procuram, né? Porque sabem que podem contar com você. Também
é verdade.
Esse lado é um lado positivo. A produção pediu aqui para mencionar os estados que estão participando nas redes sociais, mandando perguntas e comentários. Então, posso mencionar agora?
Claro, por favor, vamos lá.
São Paulo, Minas, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas. E aqui tem Rio Grande, não tem o finalzinho, pode ser do Sul ou do Norte. Então, obrigado aos dois, obrigado a todos os brasileiros.
Parabéns a vocês pela grande audiência no país todo, espalhado.
Nossa, em Mato Grosso, tá bom. Dá um abraço ao pessoal de Mato Grosso e de todos os estados que nos acompanham.
A Verília é de Tocantins.
De Tocantins, um abraço a você.
Acho que vale mencionar que Nordeste e Sudeste são os mais doadores.
Olha só. Muito bem, e que participam no nosso programa. Muito bem, são os mais doadores. É interessante essas regiões. E por que que o Sul não é? Não, o Sudeste, né? Você falou Sudeste?
Mas o Sul é a região menos doadora.
Ah, é Sul.
O Sul,
olha.
Há
uma explicação?
Né? Porque é a região, normalmente, é a menos desigual do país, né? Se você pegar os indicadores.
Então, aí é um aspecto de solidariedade. Quer dizer, você vê problemas que são muito perto de você, né? Você regionaliza a sua doação. O Sul, como não vê isso... você sabe que essa reação, esse dado, apareceu aqui também no mapa da desigualdade aqui de São Paulo. Quanto mais você avança para a periferia da cidade, aqui de São Paulo, mais as pessoas são solidárias. Quer dizer, você conversa aqui nos Jardins, eles não sentem nenhum problema, eles não sentem o racismo que existe em São Paulo. Eles não são sensíveis a isso porque eles não vivem esse problema. E quanto mais você caminha...
E eles dependem menos da rede social de apoio, né? As pessoas, quer dizer, quanto mais elas vivem em condições precárias ou têm dificuldade, elas dependem daquela rede de apoio, dos vizinhos, dos amigos, da família, para ajudar no cotidiano. Então, elas têm muito essa noção do engajamento. Como é importante você ter todo mundo engajado.
Deixa eu falar de uma coisa importante agora também, que é a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatoriotercetor.org.br. Essa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, que é uma campanha permanente do Observatório, procura valorizar e criar uma cultura de direitos humanos no nosso país. E vocês querem criar uma cultura de doação. Uma coisa, estamos caminhando paralelamente, mas isso é importante porque a sociedade brasileira precisa dar uma mexida na sociedade para a gente combater a desigualdade. Ana.
Bom, me pediram para ler mais cidades, mais estados aqui. Acho que tem
bom,
mais aqui, ó. Alagoas, Bahia, não sei se eu tinha lido antes. Tocantins, a gente falou, né? Acho que são mais esses que tem.
Muito bem.
Que estão nos acompanhando aqui.
A todos, pessoal, obrigado, hein? Pela audiência, um abraço e continue com a gente. Não só agora, mas em 2019 também. Muito bem. O que nós não falamos de importante? A cultura do ar já está desde terça-feira no ar, já tem um relativo sucesso, que a Paula falou. Vocês esperam contribuir em que medida com essa iniciativa?
Nós não temos uma meta específica. Nós sabemos quanto o Brasil, os indivíduos doaram no Brasil, a única estimativa que existe, né, que é 0,2% do PIB. E que sabemos que em países que têm uma cultura de doação mais madura, como a Inglaterra, por exemplo, é 0,5% do PIB, e os Estados Unidos é 1,4% do PIB. Isso mostra que nós temos um potencial muito grande para avançar, né? Você tem países que proporcionalmente doam o dobro ou até quase 7 vezes, como é o caso dos Estados Unidos. Então, não temos uma meta específica, mas temos muita confiança de que vamos expandir esse volume de doações aqui no Brasil.
Se não me engano, acho que é dados do IDES, nós temos 21 milhões de voluntários. Aumentou, Paula, isso?
Caiu
o número de voluntários?
O ano passado, 2016, foi um ano bem expressivo no voluntariado, e 2017, segundo a própria pesquisa, o Índice de Solidariedade, esse número caiu de 20% para 13%, atingindo o mesmo... A gente já teve com esse mesmo percentual. O que caiu mais mesmo foi a doação, que foi de 20% para 14%. Aí estou falando da doação recorrente, né? Porque ele mede o último mês e não a doação que pode acontecer uma vez por ano. Então, é a doação mais importante para as organizações, né?
Essa retração, a gente já falou ao longo do problema, os motivos, a crise econômica. Algum dado novo, além do que a gente já disse aqui no programa de hoje?
Em relação à pesquisa?
Em relação a essa retração do número de voluntários, do número de doadores que recuou no país.
Acho que a gente apontou aí, né? Eu acho que essa sensação de impotência, de, né, nada do que eu possa fazer vai ajudar. Mas a gente acredita que é o contrário, que era nesse momento que a gente tem que se engajar mais.
É interessante isso, né? Alguns defendem que na crise é que a gente tem que dar resposta, né? Porque é crise e, claro, mais pessoas precisam, mais pessoas são clientes de projetos sociais e os projetos precisam sobreviver. Nós estamos só 5, passou rápido, né, o programa. Temos mais 5 minutos. Eu queria de vocês duas, o que mais importante eu não perguntei, acabei de esquecendo, além de errar 2 vezes o seu nome, Andréa, o que eu esqueci que devia ter perguntado, que é importante você deixar registrado aqui. Você e a Paula. Começa com você.
Eu gostaria de parabenizar o Observatório do Terceiro Setor por essa campanha permanente pela causa dos direitos humanos, porque as nossas pesquisas indicam que a causa dos direitos humanos não é tão popular no Brasil. No Brasil, a causa que mais move as pessoas é a saúde, seguido de crianças, e os direitos humanos tá lá embaixo, talvez porque as pessoas não entendam a importância dessa causa. E também na campanha que nós lançamos, no www.descubrasuacausa.net.br, nós tentamos trazer à luz e explicar algumas causas que não são tão populares no Brasil, porque nós acreditamos que, entendendo melhor essas causas, as pessoas vão aderir, vão contribuir e elas vão crescer de importância. Então, parabéns ao Observatório por essa iniciativa.
Muito bem, Paula, você, suas conclusões finais. Que importância que ele é registrado aqui, as iniciativas do IDES para 2019, as iniciativas, projetos, pesquisas, enfim, fique à vontade.
Bom, falando de 2019, a gente quer continuar com essa campanha ao longo do ano, né? Mudança de comportamento é um trabalho difícil e tem que ser contínuo, então a ideia é a gente ter essa campanha por mais 2 anos, e aí a gente quer realizar de novo a pesquisa Doação Brasil, fazer esse mapeamento mais profundo para a gente tentar entender o que está, como é que está o comportamento, se a gente teve também já algum impacto a partir dessa iniciativa nesse número, né, do PIB, do Produto Interno Bruto, que a Andréa mencionou. A ideia é, a gente quer dobrar. Pelo menos dobrar. Ela não quis ser tão audaciosa, eu já sou mais audaciosa.
Se não, ela me cobra.
Colocar meta é importante, né?
Sim.
A gestora sempre coloca a meta, né?
É isso. Eu fiquei aqui quieta.
E o IDES está com uma iniciativa também muito interessante de desenvolvimento da filantropia comunitária, que é muito essa ideia de fortalecer as organizações que estão dentro das comunidades, que atuam com a comunidade, têm o apoio da comunidade e tentam atender as questões locais. E fizemos um edital, uma aí organizações no estado de São Paulo. A nossa ideia é a gente ampliar isso para o Brasil, tentar identificar esse tipo de organização, e fizemos até um workshop com 8 selecionadas, onde a gente tentou ouvir E quais são os desafios? O que é difícil, né? E tudo passa muito pela questão da sustentabilidade. Então, a ideia é a gente também levar mais conhecimento sobre esse tema para outras organizações, para a gente fortalecer a sociedade civil, né? As organizações da sociedade civil. Porque a nossa crença é que um país que tem uma sociedade civil robusta, atuante, que cobra, é um país, já tem até indicativos, né? Tem estudos que mostram que países com uma sociedade civil atuante, robusta, tem maior crescimento, que isso tem uma contribuição para o crescimento no longo prazo desse país. Então, é preciso engajar também as empresas nessa questão, né? Você pensa, se você não tem um ambiente bom para os negócios, é ruim para os seus negócios. Então, ter uma sociedade vibrante e que participa e cobra políticas públicas...
É bom para todo mundo, né?
É bom para todo mundo. Eu acho que esse é o caminho.
A mudança começa com a sociedade civil, realmente.
Ana, e eu queria parabenizar vocês, né? Porque vocês têm um papel maravilhoso nesse processo, e levar essa mensagem, levar esse tipo de conteúdo para o Brasil inteiro é fundamental. Parabéns, Joel, parabéns,
obrigado,
Ana.
Obrigado, obrigado para você, André, pela menção à nossa campanha do Observatório. Direitos humanos são direitos de todos. Ana,
só antes de falar, de desejar boa tarde para os nossos ouvintes, avisar que, só para dizer que eu fiz o Descubra Sua Causa, eu fiz o teste aqui enquanto vocês estavam falando, já sei aqui as causas, exatamente as causas com as quais eu me identifico, então o teste é muito bom, eu adoro fazer teste, e façam vocês também e descubram suas causas.
Muito bem, obrigado às duas convidadas, obrigado a você que nos acompanha pela internet, você ouvinte. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de Paula Fabiani, que é economista e diretora-presidente do IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Andréia Wolfe Biltel, que é jornalista e responsável pela comunicação do IDES. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor. Sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Não sei negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão, não deixarei de socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube lidar de praticar o bem, porque eu posso precisar também. Sei que a maior herança que eu tenho na vida é meu coração, amigo dos aflitos. Sei que não perco nada em pensar assim, porque amanhã não sei o que será de mim. Não sei negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão, deixarei de socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube evitar de praticar o bem, porque eu posso precisar também. Sei que a maior herança que eu tenho na vida é meu coração, amigo dos aflitos. Sei que não perco nada em pensar assim, porque amanhã não sei o que será de mim.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.